uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que do Estúdio 2 vos fala neste momento. Nosso programa Ponto de Vista tem na produção Osaí Sanabria, o jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio, e como sempre trata de temas importantes para a sociedade local, mas também temas globalizados, como é o tema de hoje. E vamos falar do Novembro Azul, campanha nacional de prevenção contra o câncer de próstata. Para tratar da temática de hoje, Novembro Azul, a campanha nacional de prevenção contra o câncer de próstata, nós temos aqui dois profissionais que trabalham em Dourados, o doutor Mauri Antônio, que é urologista, e o doutor Haroldo Henrique, oncologista. Bem-vindos nossos convidados de hoje, doutor Mauri, pela primeira vez no programa Ponto de Vista, né? Esse aqui acho que é a primeira vez. Na Rádio Coração já deve ter vindo outras vezes.
Sim, na Rádio Coração já vim.
Muito bem. Quando a gente fala Novembro Azul, é só câncer de próstata ou tem outros cânceres que a gente deve correr atrás também para conscientizar?
Não, acho que qualquer câncer tem que conscientizar o ano inteiro, os 12 meses do ano, mas especificamente novembro é para o câncer de próstata. É uma campanha que começou desde 1999, eu acho que ela é muito positiva, embora seja uma coisa... comercial, mas eu acho que isso chama atenção de pessoas que relapsam, pessoas que não se lembram de fazer ou por algum motivo esquece, isso chama atenção e acho que isso é muito válido, traz muita gente para o consultório, traz muita gente para realmente se preocupar com a doença que é muito grave e a incidência é muito alta.
Então, nesses 18 anos de campanha, 1999-2017, 18 anos, maioridade, então é perceptível que há uma maior conscientização, há um desbloqueio desse preconceito também de fazer o exame do câncer de próstata. Os dois exames, que são feitos dois exames, não é isso?
Sim, eu acho que ajuda bastante, com certeza ajuda bastante. É um incidência do câncer de próstata altíssima, até eu trouxe um jornal que é muito atual. Para o senhor ter ideia, essa é uma estatística da Sociedade Brasileira de Urologia. Quando eu comecei em Dourados, eu tenho 26 anos que eu estou em Dourados, a gente falava que um em cada 12 pacientes ia ter câncer de próstata. Hoje a gente sabe pela estatística que um em cada 6 pacientes, 6 homens, né, vão ter câncer de próstata. A cada 7 minutos há um diagnóstico de câncer de próstata e a cada 40 minutos ocorre uma morte por câncer de próstata. Para o senhor ter uma ideia, com a incidência alta dessa doença. É o sexto câncer mais frequente no mundo. É o sexto câncer mais frequente no mundo. E, infelizmente, 20% dos pacientes, quando chega no consultório, o câncer já está avançado. Então, só recapitulando para você ter ideia da como isso é grave. Um em cada 6 homens vai ter câncer. Um em cada 6 homens vai ter câncer.
Isso é uma estatística brasileira ou mundial?
Isso é brasileira. Cada 7 minutos é feito um diagnóstico de câncer de próstata em média e a cada 40 minutos morre uma pessoa com câncer de próstata.
O senhor falou que é o sexto câncer que mais mata,
O sexto câncer mais frequente
mais
no
frequente,
mundo.
Mais frequente. Isso é da população. Ah, no mundo. O senhor falou que é no mundo.
Esse é no mundo. É o sexto câncer mais frequente no mundo.
Muito bem. Doutor Haroldo, e no seu trabalho, né, que é um trabalho diretamente com essa temática, O que a prevenção significa, né, para que a gente não tenha, por exemplo, esse número de mortes, né? A cada 40 minutos morre uma pessoa.
Bom dia, Padre Crispim. Agradeço o convite mais uma vez. Só para fazer um adendo aqui, o Novembro Azul, ele mexe com o câncer de próstata, mas é um mês também voltado para ações contra o câncer de estômago e o de pulmão. Ah. O de pulmão é o câncer mais incidente no mundo e é o câncer mais letal no mundo. É o que mais mata no mundo. Em torno de 1.800.000 casos novos diagnosticados e quase 1.800.000 mortes também anuais, né? E agora, no dia 27 de novembro, nós comemoramos aí o Dia Nacional da Luta contra o Câncer. Bom, em relação a diagnóstico precoce, né? Acho que o doutor Amauri, ele explana bem sobre isso. É o único meio de você ter a cura da doença. Isso não só no câncer de próstata, mas na grande maioria. E em relação ao câncer de próstata, é um dos meios mais efetivos para a gente atingir essa cura, porque o câncer de próstata, a gente tem alguns meios para tentar a prevenção primária, mas o principal fator de risco, que é a idade, é difícil a gente evitar, né, o avançar da idade. Então, o principal fator de risco para o câncer de próstata é a idade e a história familiar, e a gente não consegue fugir muito disso, né? Nós sabemos que, de modo global, assim, de modo geral, existem formas de prevenção primária para todos os tipos de câncer, e que, com meios que estão acessíveis, né, a toda a população, que é atividade física, controle da obesidade, evitar o tabagismo, evitar o etilismo, consumir mais frutas, verduras, legumes e reduzir um pouco a ingesta de proteína e gordura de origem animal, nós conseguiríamos evitar em torno de 40% de todos os cânceres que são diagnosticados anualmente, né? Mas, em especial, o câncer de próstata, esses meios primários de prevenção também são válidos, mas a idade é o principal fator de risco, né? Então, o que deve ser pego aqui é o diagnóstico precoce, né? Que é ele que vai possibilitar a mudança, né, nessa estatística que o doutor Amauri apresentou.
Agora, você citou três tipos de câncer: pulmão, estômago e próstata, né? Desses três, aquele que é diagnosticado já com antecedência, ou seja, no começo, né? O de próstata é o mais fácil de tratar, se é que a gente pode usar a palavra mais fácil para câncer, né?
Sim, o câncer de próstata no Brasil, tirando pele, não melanoma, ele é o mais incidente, em torno de 61.000 casos diagnosticados anualmente. No mundo não é ele o mais incidente. O mais incidente é o de pulmão. Só que, dos três, o câncer de próstata é o mais indolente, é o que cresce mais devagar e o que tem maior chance de cura. O câncer de pulmão, o principal fator de risco dele é o cigarro. Então, 95% dos casos de câncer de pulmão tem como fator de risco o cigarro. E, para ter uma noção, o câncer de pulmão, mesmo diagnosticando ele precocemente, ele tem um prognóstico muito ruim, né?
Isso... porque isso, o cigarro certamente tem um processo todo que vai fazendo com que chegue a tal estágio, né? E não deve sair tão rapidamente assim aquilo que fica acumulado no organismo. Pode ser isso?
O comportamento biológico da doença, né? Então, a gente fala assim, é um tumor com um comportamento, com uma agressividade diferente. Né? Isso a gente vê pela estatística, né? Se tem 1.800.000 casos diagnosticados anualmente, tem quase 1.800.000 mortes também anualmente pelo câncer de pulmão. Então, quase o tanto que se diagnostica é o tanto que se morre.
Né? Mas você está dizendo que quem diagnosticado está com o pé na cova.
Por isso que o principal meio de prevenção para o câncer de pulmão, por exemplo, é evitar o tabagismo. Uhum. Né? Então, 90-95% é consequência ao cigarro. Então, a gente tem um meio de mudar essa visão mundial. Uhum. Né? O câncer de estômago, ele é um pouquinho pior assim que o câncer de próstata, só que, se diagnosticado precocemente, também tem possibilidade de cura, né? Aí, dos três, o melhor é o câncer de próstata, né? Depois vem o de estômago, e o pior e o mais letal que nós temos é o câncer de pulmão.
Uhum. Doutor Mauri, uma pessoa que é diagnosticada com câncer de próstata, assim, já um pouquinho avançado, já que ele não é tão agressivo quanto os outros, a pessoa vive aí quantos anos ainda?
Depende da idade do paciente. Assim, o câncer de próstata, como o Dr. Haroldo disse, ele é, entre aspas, um pouco mais bonzinho. Uhum. A incidência de câncer de próstata é alta no idoso. A estatística mostra que 50% dos pacientes entre 80 e 85 anos terão câncer de próstata e 100% das pessoas que atingirem 100 anos de idade.
Ah, é? É. Meu Deus do céu. E minha família vive tanto, acho.
Mas eu vou complementar aqui, vou te tranquilizar.
Uhum.
Em compensação, o câncer de próstata no idoso, ele cresce muito lentamente.
Ah.
Então, assim, ó, é um caminho um pouco inverso da idade em relação à gravidade da doença.
Uhum.
Quanto mais velhos ficamos, maior a incidência de câncer de próstata. Como eu disse, 50% dos pacientes entre 80 e 85 anos terão câncer de próstata. Só que, quanto mais novo a gente adquire esse câncer, pior é o prognóstico, porque ele é hormônio dependente. Ele depende do hormônio masculino. Então, quanto mais novo o paciente é, maior a quantidade de hormônio que ele produz, então maior a gravidade, pior a gravidade da doença. Quanto mais velho ele é, a incidência é maior, só que ele produz menos hormônio, o câncer cresce muito lentamente. Um paciente de 85 anos, se você fizer um diagnóstico de câncer de próstata, se você não fizer nada, só acompanhar esse paciente, provavelmente ele morre de outras coisas. O câncer não consegue matar esse paciente, porque o câncer vai crescer muito lentamente. Agora, como o Haroldo disse, a incidência de cura no câncer inicial de próstata é muito alta. Mais de 90% dos câncer de próstata feito diagnóstico precoce dá cura. Com o tratamento, são várias opções de tratamento. Mas ele é facilmente curável quando o diagnóstico é precoce. Portanto, a melhor maneira de você viver mais tendo câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Se o câncer de próstata estiver avançado, sair dos limites do órgão, ou seja, não tiver mais só na próstata, saiu dos limites, em outros órgãos, aí não tem cura. É incurável. O câncer de próstata fora dos limites da próstata, se ele já saiu, não é curável. Então, perguntou: se o paciente tiver um câncer de próstata mais avançado, existe. Se ele for idoso, ele vai viver bem, mas se ele for jovem, ele vai viver muito mal. E o primeiro lugar onde esse câncer vai dar metástase, que é o tumor fora do local, é ósseo. Vai no osso e dói muito. Então o sofrimento é muito grande. Portanto, melhor maneira é prevenção.
Então, Redovino foi assim, né? Ele teve, exatamente, se espalhou pelos ossos e aí foi realmente a morte, né? Agora, quando a gente fala de idade, você falou novo. Novo significa o que aí, né? Porque a gente fala novo aqui, é que a gente vai pensar que é alguém de 18 anos.
Novo é 45, 50, que ainda você produz muito hormônio, né?
Uhum.
Em relação a isso, é uma coisa. Hoje é uma briga muito grande e fala. Prevenção, exame de próstata com 40, 45, 50. Mas o que me assusta um pouco, para o senhor ter ideia, semana retrasada nós operamos dois pacientes com 51 anos de idade com câncer de próstata. Então o que me assusta um pouco é cada mês mais novo, as pessoas estão tendo câncer.
O que seria isso, né? Cada vez mais pessoas mais novas, né? Tem alguma explicação científica aí já?
Não sei, eu acho que talvez os hábitos de vida possam ter mudado, né?
Uhum.
Agora, aumentou muito a incidência de câncer de próstata, como eu disse, quando eu cheguei aqui há 26 anos, era 1 para 12 homens, hoje 1 para 6. Isso tem a ver também com essas campanhas, com o diagnóstico precoce. Tem um trabalho americano que eles pegaram pacientes entre 60 e 65 anos que morreram, independente da causa de acidente, do coração, de outras doenças, todos foram submetidos à necrópsia. E estudado a próstata, encontraram 24% de câncer nesses pacientes. Ou seja, o cara morreu do coração e tinha câncer de próstata e ele não sabia. Então talvez isso hoje a gente tem feito esse diagnóstico através de dessas campanhas, por exemplo. Então talvez aumentou um pouquinho de incidência também com isso, mas eu acredito que hábitos de vida também provavelmente possa ter contribuído para o aumento do número de câncer, não só de próstata, como qualquer outro órgão.
É bastante incomum encontrar pessoas com menos de 40 anos com esse câncer, não é isso?
Incomum é, graças a Deus é incomum. Que, como eu disse, quanto mais novo, mais grave. Então, graças a Deus, é bem incomum.
Certo. Doutor Haroldo, quando a gente fala de novembro, Novembro Azul, fala de prevenção, né? Das pessoas tomarem consciência. Você falou aqui de hábitos alimentares, né? Eu talvez não seja a sua área, mas certamente você deve ter alguma informação, né? Nos hábitos alimentares, nós temos hoje uma alimentação bastante comprometida pela questão dos agrotóxicos, né? Isso pode contribuir também para o aumento dessa incidência?
Na realidade...
Quase nada a gente come hoje se não vem carregado de alguma coisa, né?
Isso. Então, a incidência geral aí de todos os tipos de câncer tem aumentado gradativamente, ano a ano, né? Isso assim, nós temos em torno de 17 milhões previsto de casos novos, né, diagnosticados. Isso para 2030, nós teremos aí um aumento aí de quase 70%. Tudo isso está relacionado ao aumento da expectativa de vida e também aos hábitos de vida, ao estilo de vida. Então, corrobora também essa questão da industrialização alimentar, a produção cada dia mais, tem que se produzir mais para você conseguir adquirir, né, um balanço entre os custos. Isso você usa mais a industrialização, mais agrotóxicos, né? Então isso daí realmente tem corroborado também com o aumento da incidência do câncer, né? Aí tem até, mas aqui em Dourados a incidência é maior por conta dos agrotóxicos, né? Na realidade, assim, a incidência ela tem aumentado em todas as regiões, né? Não só aqui, mas o agrotóxico, a industrialização do alimento, os alimentos embutidos, né, tipo calabresa, bacon, salsicha, mortadela, por conta da nitrosamina, né, isso é um fator de risco. E a Organização Mundial de Saúde colocou isso em nível A, né, igual o cigarro. Uhum. Né? Então, bacon, a calabresa, a salsicha, está dentro dos principais fatores de risco para desenvolvimento do câncer. Né? Uhum. Essa industrialização, a utilização às vezes controlada de agrotóxicos, também tem um papel fundamental aí também.
A gente falou de exercícios físicos, né, dentre outras coisas, né, como atividade física, como uma possibilidade de ajuda também na prevenção. Nós estamos percebendo uma sociedade agora bastante os lugares onde as pessoas procuram mais pela questão da beleza, mas também temos uma sociedade assim bastante negligente em relação a isso, né? Onde o uso das ferramentas tecnológicas deixa as pessoas mais sedentárias. Isso é um fator de preocupação também para o futuro?
Sim. Bom, nos Estados Unidos é um país onde a obesidade está tomando conta.
Mas é justificável, né? Eu estive lá pouco tempo atrás, você vê o cara com um pão desse tamanho. Você que está no Facebook, eu estou colocando desse tamanho, você está vendo, viu? Né? Porque o pessoal está acompanhando a gente pelo Facebook. Então, olha, desse tamanho mesmo, com muita calabresa, muito bacon, né? Se eu comesse um pão daquele, eu nem saía do lugar.
Então, assim, teve a era, né, da disseminação do fast food, desses lanches, da industrialização. Hoje, agora, o gasto com a saúde é tão grande, né? E para ter uma noção, na oncologia, o gasto hoje com tratamentos oncológicos no mundo passa de 1,2 trilhões por ano, né? Então, se juntar toda a saúde aí, não tem noção, a gente não tem a dimensão desse custo. Então, lá nos Estados Unidos, hoje, a briga agora é contrária. Né? É uma briga para mudar os hábitos alimentares da população, né? A gente vê aqui também essa preocupação com hábito alimentar, com atividade física. Isso também está mudando a conscientização também da população aqui na nossa cidade, no nosso país. Isso vem mudando, porque hoje dentro de casa você tem alguém acometido com alguma doença relacionada a hábito alimentar, né? Então, doenças cardiovasculares e câncer, que são as duas principais, têm relação direta com esses hábitos alimentares e com essa modernização, né? Com a tecnologia aí. Hoje não se levanta mais para mudar o canal da televisão, né? Hoje você não conversa mais com a esposa lá no quintal, você pega o WhatsApp e manda uma mensagenzinha para ela, então você não sai mais da sala e vai até o quintal.
Às vezes fica na mesma sala.
Hoje você vê as crianças, antigamente nós saímos à rua, né, e todo mundo ia brincar. Hoje a brincadeira das crianças é a rodinha de 4, 5 com o celular na mão e, né, WhatsApp, joguinho, alguma coisa assim. Então a prática da atividade física está mudando bastante, mas também vem sendo implantado aí essa questão de saúde, né, com hábitos alimentares e atividade física.
Em relação ao câncer, nós falamos aqui da propensão do câncer de próstata, né? Essas possibilidades, né? Também falamos do cigarro em relação ao câncer de pulmão. E o câncer de estômago? Tem essa questão de idade também? Como é que funciona isso aqui?
O câncer de estômago, ele também, a incidência dele é maior com o passar da idade, né? Dentre fatores de risco, o cigarro também é um fator de risco. O excesso de alimento salgado também é um fator de risco. O excesso de alimentos embutidos, então ricos nessas substâncias, nitrosaminas, também é um fator de risco, né? E existe uma pequena parcela aí de histórico familiar, mas cigarro, alimentação rica em alimentos industrializados e embutidos e alimentos extremamente salgados são fatores de risco para o câncer de estômago. E existe uma bactéria que a gente chama de H. pylori, mas é importante que a população não fique alarmada e receosa, porque é uma bactéria bastante incidente, né? Então, os ouvintes aí vão falar: poxa, mas eu tenho H. pylori, vou ter câncer.
Pronto.
Existe a associação do H. pylori com o câncer gástrico, né? A atuação crônica dela na mucosa gástrica seria um fator de risco também para o desenvolvimento da doença, né? O Japão é o país mais acometido com essa doença, né? O câncer de pulmão, o câncer de próstata, o câncer de estômago, ele está dentro os 10 mais incidentes e está dentro também os 10 que mais matam. Né? Lá existe um método de rastreamento bastante ativo para câncer de estômago. Esse rastreamento a gente pode fazer através da endoscopia. A incidência aqui no nosso país não é tão elevada que nem o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de pulmão, mas aqui também ele está entre os 10 mais incidentes. Se a gente pegar os 10 mais incidentes, os 10 que mais matam, padre, nós temos meios de fazer prevenção primária com esses 10, que é tentar evitar a doença, e temos meios de tentar fazer o rastreamento para o diagnóstico precoce. Isso nós mudaríamos toda a estatística mundial, né? Esses 10 que mais matam, esses 10 mais incidentes, são passíveis de prevenção primária e são passíveis de rastreamento para diagnóstico precoce também.
Muito bem. O padre Enio, né, que era foi da nossa diocese,
foi colo, que é um dos mais incidentes, um dos que mais matam também.
Muito bem, nós recebemos aqui alguns recados pelo nosso Facebook. Então, a Riva Barros, ela diz: é mundial essa doença, porque aqui em Portugal, viu? Tem gente em Portugal nos acompanhando pelo nosso Facebook. O que tem de homens com esse tipo de doença não é brincadeira. A Carla, daqui um bom dia, está saudando aqui os nossos convidados. Também aqui tem outras pessoas. O Juscelino, nosso amigo lá do Detran, excelente explicação, parabéns ao programa de hoje. A Cleres, abraço da nossa família, padre, muito tempo, deve ser muito tempo que a gente não se vê, né? Uma benção, Deus abençoe a todos e abençoe sua vida. Obrigado. A Luciene, bom dia, Deus abençoe a todos. os nossos ouvintes que estão nos acompanhando aqui pela nossa Rádio Coração, pelo nosso Facebook. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho já voltamos com essa temática com os nossos convidados aqui, o Dr. Mauri e o Dr. Haroldo.
Programa Ponto de Vista.